Agora são 9h20, avançamos para o debate dos temas da atualidade com João Taborda da Gama, Fernando Medina também. Hoje, Miguel, nem sei como dizer isto, grande surpresa, falamos de tanques.
Sim, é um caso que, enfim, nos persegue, não é?
É
e o que dirá Azeredo Lopes, então.
É mas,
a imprensa desta manhã dá conta, de facto, de mais pormenores. Por exemplo, segundo a agência Lusa, afinal o ex-ministro da Defesa terá admitido no inquérito judicial que sabia que estava a ser preparada uma encenação para recuperar o material militar roubado. A revista Sábado, por seu lado, diz que os procuradores do processo foram proibidos de fazer perguntas ao Presidente e ao Primeiro-Ministro e a decisão não foi pacífica, ao contrário do que a nota da Procuradoria-Geral da República deixava entender. E o Público escreve que a Inspeção-Geral da Defesa investigou, mas não conseguiu responsabilizar nenhum militar pelos procedimentos no âmbito da recuperação do material roubado. Fernando Medina, bom dia. O que é que extrai de tudo isto?
O caso instalou-se em plena campanha eleitoral. Não há particularmente novidades face àquilo que foi conhecido dos primeiros dias da acusação, mas pretendem-se manchetes sumarentas, não é? No caso da Sábado, a tentativa de ter o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, que a própria investigação é cabal, dizendo que não tem nenhum conhecimento de qualquer facto que tenha relevância relativamente ao processo, e ainda assim se faz notícia disso.
Mas na notícia transparece também um desentendimento no âmbito do Ministério Público perante essa decisão, ou não?
Não, o Ministério Público considerou que não havia qualquer facto para os ouvir. E não foram ouvidos. É perfeitamente normal dentro do âmbito de um processo.
É normal os procuradores pedirem que essas ordens sejam por escrito para evitar, segundo a Sábado, que mais tarde viessem a dizer que não esgotaram todos os recursos no sentido de descobrir a verdade.
É, aliás, patente. Aquilo que é dito é que nenhuma suspeita recaía sobre nenhum desses titulares desses órgãos e que por isso não faria sentido serem ouvidos. É essa a conclusão que o Ministério Público faz.
Isso no caso da notícia da revista Sábado. O Público traz também esta manchete relativa à Inspeção-Geral da Defesa que, enfim, não conseguiu responsabilizar nenhum militar. Isto aqui também não lhe causa nenhuma perplexidade?
Eu não conheço o âmbito dessa inspeção, mas o que resulta claro relativamente ao processo todo, o que é conhecido relativamente ao processo de Tancos, é que realizou-se, e estão no âmbito dos arguídos já determinados e até já com acusação deduzida pelo Ministério Público, vários elementos da estrutura militar. Em que matéria que esta inspeção sobreponha ou não à investigação não consigo dizer, mas percebe-se que houve envolvimento de vários elementos da estrutura militar com diferentes níveis e com diferentes responsabilidades e responsáveis de diferentes níveis. Espero que, obviamente, a inspeção que resulte seja coerente, ou pelo menos tenha alguma consistência com aquilo que tem sido a investigação do Ministério Público, senão algo sem sentido estaria a acontecer. Mas não consigo dizer qual é o âmbito preciso que essa avaliação interna da defesa teve.
João Taborda da Gama, perante estas notícias que continuamos a receber sobre o caso Tancos, o que dizer, nomeadamente sobre esta aparente confissão de Azeredo Lopes, segundo a agência Lusa, já durante o inquérito judicial, parecendo dar razão à acusação no sentido de que o ex-ministro afinal sabia da tal encenação?
Miguel, este caso de Tancos é um caso muito complexo pelo que nós sabemos e não sabemos. E eu ainda não estou esclarecido sobre aquilo que é a parte central do caso. É quem é que tirou as armas e porquê. E a investigação, e nós todos devemos nos concentrar nisso. A primeira coisa é quem é que roubou as armas e porquê e para quê. E era um esquema de roubo de armas, de venda de armas, o que era. Isso é a primeira coisa. E as pessoas que praticaram isso têm de ser punidas em primeiro lugar. Independentemente depois de como é que os políticos reagiram a isso. Isso é que não podemos desfocar disso. A segunda coisa é se percebe que há uma grande rivalidade perniciosa para o interesse público entre várias polícias e várias forças de investigação. Isso também não é admissível num Estado de Direito e isso tem de ser corrigido. Isso é a segunda coisa na qual temos que atuar muito celeramente. E depois é preciso perceber uma terceira coisa, que em matérias de grande gravidade e quando há armas a monte, eu não sei se uma devolução de armas, podemos lhe chamar a encenação ou podemos chamar uma estratégia de recuperação de armas, se é totalmente negativo. Agora, focar em quem não sabia e em quem sabia apenas parece-me que é tirar os olhos de quem roubava armas, eventualmente, ou de quem traficava armas, e isso tem de ser punido. Isso também é a estratégia que é natural que essas pessoas utilizem para dissipar o foco de si. E, portanto, é preciso perceber quem é que roubou armas, quem é que vendeu armas, etc.
Mas também há responsabilidades a sacar-se. Neste caso, Miguel, um responsável político, um alto responsável político, mentiu. São as suspeitas que existem. Ao conhecimento que teria ou não deste caso.
Há assuntos do Estado em que se tem de ter algum cuidado no modo como, durante, enquanto acontecem, são manuseados. Que depois, naturalmente,
mas
quando as coisas
não é só durante o acontecimento, mas já depois do acontecimento.
É, mas depois é mais difícil, depois do acontecimento. Agora, o Estado, as instituições, a força pública têm um âmbito da sua ação em que muitas vezes é melhor resolver as coisas do que não resolver. E se sabia, se não sabia,
diga que os fins justificam os meios.
Na condução dos assuntos de Estado, quando está em causa a segurança pública, a recuperação de armas, eu não conheço o caso, como é óbvio, mas não afastaria esse tipo de raciocínios. E digo isto com o guiz, pode ser de impopular ou de... Agora, acho que em plena campanha eleitoral um ministro ser acusado de uns crimes, os timings são sempre difíceis, eu percebo, porque se algo está pronto e se sai antes da campanha, claro que prejudica quem está em campanha.
Se não era porque ficava na gaveta.
Se é depois é porque fica na gaveta. Claro. Isso eu percebo também, esse dilema que não tem uma solução perfeita. Agora, o que eu digo aqui é que é preciso perceber. Eu ainda não percebi o que é que se passou. Ou seja, claro que os tribunais dirão o que é que se passou, ficará uma versão da história, mas isso é que é preciso fazer com que não se repita, com que não haja armas das forças de segurança portuguesas que são traficadas, se é esse o caso, e que não haja competições por razões, sejam elas quais forem, entre forças de investigação e forças de soberania, que por essa competição deixem de olhar ao interesse público e à segurança dos portugueses. Isso para mim é que é fundamental. Naturalmente que era tudo melhor que não houvesse suspeitas sobre se o ministro sabia ou não, se altas instâncias sabiam ou não, isso era tudo melhor, mas isso é uma consequência de coisas muito mais graves.
Obrigada.
Miguel, mesmo, diga, só uma última nota. Sim. Relativamente à questão da análise política, que obviamente tem que ser feita, e eu concordo integralmente com o que o João acaba de dizer, até sobre todo o processo, mas a verdade é que Azevedo Lopes não é ministro deste governo há muito tempo. Quer dizer, a questão que está a ser colocada hoje é trazer para dentro... Exatamente, mas estando hoje a correr uma campanha eleitoral, está-se a trazer para dentro de uma campanha eleitoral a tentativa de uma leitura política relativamente ao Primeiro-Ministro, que ninguém, nem os mais conhecedores de todo o processo, nomeadamente o Ministério Público, sequer colocaram como hipótese. Que é
sim,
de haver conhecimento do Primeiro-Ministro relativamente a qualquer facto daquela matéria.
Pode não ser exclusivamente o envolvimento do Primeiro-Ministro no caso. Pode ter a ver também com o facto de António Costa ter mantido até hoje o apoio e a confiança em Azevedo Lopes.
Ele não é membro deste governo. Não é membro do governo, saiu deste governo.
Quer dizer, sim, sem que o Primeiro-Ministro tivesse retirado a confiança.
Não sei se há cerca de um ano relativamente a isso. E não tinha nenhum elemento para não a ter à época.
Mas hoje tem.
Miguel, eu não me pronuncio sobre... Eu não conheço nem a acusação e a acusação não corresponde a nenhum julgamento, nem corresponde a nenhuma condenação.
Não, claro que não. Não é isso que está em causa.
Pronto, então, não, é isso que está em causa, é mesmo. É que a questão é mesmo essa que está em causa. É que há uma acusação, não há um julgamento, não há uma condenação e o que toda a gente agora quer, em linha, não é? É o alinhamento de quantos é que vão ser considerados culpados à cabeça. Bom, isso já não é culpados de crime, é culpados politicamente. Bom, não o faço. Agora, isto entrou na campanha da forma que entrou e o que hoje se continua a fazer é Azevedo Lopes não é ministro do governo, António Costa, ninguém coloca sequer, admite, nem ninguém colocou em cima da mesa que ele tivesse qualquer tipo de conhecimento, muito menos qualquer outro tipo de envolvimento no processo.
E o ninguém não está a contar com os partidos da oposição, não é?
Não, estou a falar do ponto de vista do conhecimento, claro, dos factos do processo, não é?
Claro, nós estamos a discutir também no plano político.
Sim, mas no plano político o que se está a passar é um aproveitamento relativamente a este caso para tentar concentrar aqui uma polaridade contra o Partido Socialista, contra António Costa, de partidos que não tinham, até ao caso, qualquer linha política dentro da campanha eleitoral, porque do ponto de vista económico e do ponto de vista social não tinham... nada mais a dizer ao país relativamente àquilo Veremos. Ou de negação daquilo que tinha sido a proposta do Partido Socialista. Por isso agarraram-se ao tema, o que é perfeitamente, como é dizer, natural que o façam numa campanha eleitoral, mas quer dizer...
Veremos, mas suspeitamos empobrece. Todos que mesmo depois da campanha voltaremos ainda a debater muitas vezes este tema aqui.
Não tenho dúvidas. Isso não tenho dúvidas.
Obrigado aos dois. Temos que terminar. João Taborda da Gama e Fernando Medina. 3 da manhã.